Por vezes, nos dias quentes de verão, enfim, a praia não é apenas a única opção. Nunca é demais lembrar, neste tempo de verão e até quando está muito calor, pode ser uma boa ideia descobrir outras realidades. Por exemplo, visitar um museu, não é? Aliás, de norte a sul do país temos muitos museus para todos os gostos e muito, muito interessantes. De resto, um destes dias descobri que há uma casa-museu em Passo de Sousa, o Museu Padre Américo. É uma casa-museu que foi criada para preservar a memória do sacerdote português, que fundou a Obra da Rua, abriu as Casas do Gaiato, para dar casa, esperança, amor e futuro aos jovens mais pobres ou mais problemáticos. Hoje, em Portugal e em África, as Casas do Gaiato continuam de portas abertas para acolher rapazes que precisam de apoio para ganhar asas e encontrar rumo. Comigo esta manhã para uma conversa de porta aberta está o Padre Júlio Freitas Pereira, é diretor da Casa do Gaiato de Passo de Sousa, é também responsável pelo Museu Padre Américo. Padre Júlio, bom dia.
Muito bom dia.
E, de facto, era isto que dizia o Padre Américo, não é? A propósito das Casas do Gaiato, enfim, não somos asilo, nem reformatório, nem colónia penal, não há nem nunca houve fardas ou uniformes, a família é um modelo da obra. Enfim, a sociedade mudou, não é, em todos estes anos, mas apesar de tudo, continua a ser este o espírito das Casas do Gaiato em Portugal e em África, Padre Júlio.
Sim, sem dúvida. Portanto, esse continua a ser o sentido que dá a nossa vida. A nossa vida não tem sentido de outra forma. Nós somos família para os que não têm família. Embora, como disse, a realidade seja diferente de há 50 ou mais anos, de facto, no entanto, o ser humano continua a ser o ser humano, continua a ter na sua essência, continua a ser o mesmo. E a família faz parte da sua essência, é filho, é pai, é avô, portanto, em todas as fases da vida, só faz sentido, só assim se estabiliza a vida, se houver a família na base do viver de cada um. Por isso, esse aspecto é fundamental e é para todos os tempos ter família e então constituir família, não a família natural, mas uma família que se constitui para remediar uma situação de carência da mesma família. Aí está a Casa do Gaiato, a pôr em prática e a dar razão à sua existência.
Neste momento, e na Casa do Gaiato de Passo de Sousa, vivem, julgo eu, 20 rapazes, não é? Mas, enfim, já chegaram a ser muitos mais.
Com certeza, portanto, se de facto são 20, é um número muito, muito pequeno para o que estávamos habituados, porque esta casa chegou a ter 180 rapazes, não vai assim há tantos anos como isso, e eu quando vim para cá há 28 anos, a casa tinha 166, e, portanto, é um número que eu nunca mais esqueci, como é natural, são marcas que ficam logo nesses momentos.
Claro que sim.
E portanto, nós poderíamos ter, claro, nunca um número desses, até porque não há crianças como havia nesse tempo, em quantidade, portanto, e em carência.
Isso é um retrato também da nossa sociedade hoje em dia, não é? Mais envelhecida, não é?
Sem dúvida, portanto, aquilo que nós somos hoje, diferentemente do que éramos há umas décadas, de facto é que o que se passa connosco é um espelho do que se passa na sociedade nas devidas proporções.
Independentemente, enfim, do número de rapazes que estão a ser apoiados, enfim, ainda que fosse só um, não é? Mereceria toda a atenção e todo o cuidado.
Claro, já o Pai Américo, essa expressão é mesmo dele, ainda que fosse só por um, valia a pena, portanto, fazer tudo o que se faz. Mas, e eles são tantos, dizia ele, mas eles são tantos. Hoje não são tantos, mas ainda continuam a ser. E pelo menos está, a gente refere-se mais àquilo que é a realidade em Portugal.
Uhum.
Em África, sabemos que a realidade é completamente
diferente
do que é na Europa. E, portanto, o número de crianças, nós temos sempre as casas cheias, e se mais casas tivéssemos, se tivéssemos de facto vocações, principalmente sacerdotes, para orientar outras casas, poderíamos ter mais casas. Esse é um desejo nosso, é sempre uma ânsia nossa, mas não é fácil concretizar porque não depende diretamente da nossa vontade.
Estes têm sido dias, enfim, neste mês de julho, em que temos recordado e tem sido recordado de forma especial o Padre Américo, por exemplo, nas dioceses do Porto e de Coimbra, não é? Do Porto, por ser daí natural, em Coimbra, porque fez aí também os seus estudos. Enfim, e já sabemos que está aberto o processo de beatificação do Padre Américo. Não tem dúvida, Padre Júlio, de que ele um dia será beatificado.
Sim, aliás, ele já está até canonizado no coração das pessoas.
Sem
não é?
dúvida.
Já, mesmo na fase, na última fase da sua vida, já muita gente o chamava de santo. Ele brincava com a situação e dizia, ai, um santo, o santo Pau Carunchento. E até havia situações engraçadas, uma em que me contaram, uma pessoa que estava presente nessa ocasião, em que ele estava à mesa, estavam todos à mesa, os rapazes e ele também, e havia sempre constantemente pessoas a vir visitar a casa. E nesse momento, houve pessoas que se abeiraram da porta e espreitaram para dentro do refeitório, e o Pai Américo propositadamente pegou num pedaço de carne com osso, agarrou no osso e começou a comer. E disse para os que estavam ao lado: olha o santo, olha o santo. E começou a comer ali mesmo à frente das pessoas. Portanto, de facto, ele era santo e é santo agora, mas isso é o ser, portanto, manifesto, uma forma regulamentar, digamos assim, que tem que passar pela aprovação da causa, portanto, da causa dos santos.
Sem dúvida.
E isso é um processo que decorre, o primeiro já como servo de Deus, depois como venerável a partir dos finais de 2019, e agora, portanto, continua o processo. Temos tido várias situações de pessoas que obtêm graças muito, muito importantes na sua vida, particularmente saúde, mas não só. Mas, portanto, é fundamental apresentar tudo bem fundamentado para que alguma situação de cura física inexplicável à luz da ciência, possa ser, portanto, acolhida pela Congregação da Causa dos Santos. E é esse processo que estamos a aguardar.
Padre Júlio, para si, enfim, o que é que mais o toca na vida, na obra do Padre Américo?
E para mim, quer dizer, desde o início, aquilo que me foi tocando foi mais a forma do Pai Américo abordar a vida. Portanto, ele consegue ter uma leitura muito realista, muito transparente, dos acontecimentos. E depois não só ter a leitura, mas também depois traduzir essa leitura, em palavra e em escrita. E ele consegue fazer isso realmente com uma riqueza muito grande, uma profundidade muito grande. E ele próprio se admirava daquilo que dizia, daquilo que escrevia, particularmente daquilo que dizia, que não ficava gravado como é hoje. Ele dizia, mas às vezes faziam, então o senhor contou, falou isto, falou aquilo, e eu disse isso, fui eu que disse isso, e ele ficava admirado com aquilo que tinha dito. E, portanto, isso de facto mostra que ele tinha uma capacidade invulgar de penetrar na realidade das coisas. E ele mesmo dizia: não sei se é dos óculos, se é que é, mas eu vejo tudo ao contrário. Eu vejo tudo ao contrário, não sei se é dos óculos. Portanto, é de facto esta capacidade de observação da realidade. Digamos que, neste sentido, a próxima de Deus, conhece todas as realidades melhor que ninguém e nada lhe é oculto. Portanto, para o Pai Américo há muita aproximação desta visão do próprio Deus. Portanto, é uma graça que ele tinha.
O Padre Júlio, de resto, abraçou de alma e coração, não é? A obra da rua do Pai Américo, mas também como ele se ordenou tarde, não é? No seu caso, foi aos 36 anos. Como é que descobriu a sua vocação, Padre Júlio?
Pois, portanto, eu na minha vocação, primeiro que tudo, foi a descoberta de Deus, e sentir a presença dele. E então, a partir daí, desta aproximação de Deus e da palavra de Deus, fui avançando, e cheguei a um ponto que vi que eu, por mim, já não conseguia avançar mais. Então fui fazer um retiro, e depois, a partir daí, é que me foi posta, eu não sabia o que é que havia de fazer. Disseram-me: porque é que não vais conhecer a casa do Gaiato, eu sei de um fulano que foi e tal. Então vou, e então vim, e fui, e apesar de querer vir a Passo de Sousa, fui parar à nossa casa do Calvário, de Doentes Incuráveis. E então comecei lá a ir aos fins de semana, ainda estava a trabalhar nessa altura, e o sacerdote lá estava, perguntou-me: mas o que é que você quer afinal? É padre? Quer ser padre? E eu disse: acho que sim, acho que sim. Portanto, nunca foi um convencimento assim, embora determinado, mas nunca uma luz muito clara. Acho que sim, e fui. E portanto, comecei a frequentar o seminário, e depois a partir daí descobri que realmente não havia outro caminho para mim. E a determinação pela obra também vem porque foi precisamente no contacto com ela, particularmente com o Calvário, foi aí que eu vi que havia todas as razões para deixar o que estava a fazer e passar a fazer outra. Porque aquilo que eu fazia, muita gente já o fazia também. Ao passo que aquilo que era necessário fazer com os doentes e com aqueles que estavam abandonados, esse havia poucas pessoas para o fazer. Então disse: não, então vou fazer aquilo onde há poucas pessoas, serei mais útil. Então deixei tudo e segui realmente por aqui.
Padre Júlio, comecei por falar do museu, ainda não falámos, mas antes de terminarmos a conversa, naturalmente gostaria que nos apresentasse um pouco este museu dedicado ao Padre Américo. Para si, qual é a especial relevância, a especial importância deste museu? Porque é que vale a pena visitá-lo?
Antes de tudo, portanto, o museu, como memorial, portanto, foi constituído, portanto, para que não se perdessem mais coisas relacionadas com a obra e com o Pai Américo. Portanto, as coisas iam-se perdendo, e muita coisa se perdeu. No entanto, mesmo assim, também salvamos muitas outras. Então, há objetos desde a infância e o conjunto da família. Há depois as outras fases da sua vida, a sua ida para Moçambique, a trabalhar, depois o seu regresso, a ida para a Espanha, para o convento dos franciscanos, depois a sua entrada no seminário em Coimbra. Depois temos um segundo andar, digamos, onde é exposto tudo aquilo que está relacionado com a obra da rua. Trabalhos feitos pelos gaiatos, depois as visitas que as casas foram tendo, as casas foram aparecendo, o desenvolvimento da obra nas várias casas que foram sendo criadas. Depois, por fim, a fase final da vida do Pai Américo, portanto, todas as notícias dos jornais referentes a esse acontecimento. Depois, também o processo, início do processo de causa de beatificação, canonização, dando a possibilidade às pessoas de tomarem contacto
De o
com isso.
recordar, de o conhecer melhor e também de não se perderem, enfim, desse legado permanecer, não é? Para as novas
Pois,
gerações.
exatamente.
E sei que a entrada é gratuita, não é, Padre Júlio? No entanto, é necessário
Sim.
agendar as visitas, não é?
Sim, portanto, é conveniente, porque há toda uma preparação que tem que ser feita antes. As visitas são às terças e às quintas-feiras à tarde, mas também acontecem ao fim de semana.
Fica assim uma forma também de fecharmos a nossa conversa, dando esta oportunidade a quem conseguir, a quem tiver essa disponibilidade para visitar também este museu dedicado ao Padre Américo. Padre Júlio, muito obrigado por ter estado aqui connosco nesta manhã na Renascença. Um bom domingo para si.
Muito gosto, um bom domingo também para todos. Bem-haja.